Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 11. Números, capítulo 11. Números 11, nós leremos a partir do versículo 16 até o versículo 30. Números 11, de 16 a 30. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600 mil homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. O que é que nós esperamos quando nos reunimos como igreja? Quando nós nos reunimos num culto, o que é que a gente espera ter, presenciar, viver, receber naquele culto? Qual é a experiência que nós esperamos concretizar quando nos reunimos como igreja? Não é raro que nós pensemos que o povo reunido como igreja está ali para presenciar uma atuação poderosa de Deus, não é? Nós até cantamos coisas assim. Nós cantamos, por exemplo: eu quero ver agora o teu poder, a tua mão, como é? Eu quero ver a tua glória, desculpa, a tua mão não, a tua glória, a tua mão é outra música. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser, não é? Eu quero ver o teu poder aqui agindo. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. A gente não fala isso? Não canta essas coisas? Não é raro a gente ter uma expectativa de que a reunião da igreja seja a reunião da manifestação do poder de Deus, de que o culto seja um lugar de um encontro místico, no qual um milagre vai acontecer e abalar as estruturas da nossa vida. Às vezes, isso acontece. Às vezes, isso acontece com frequência. Às vezes, isso acontece todo santo domingo. E todo domingo, aquela congregação se reúne, e todo domingo as estruturas são abaladas, e todo domingo tem testemunho de milagre, e todo domingo as pessoas saem chorando, e todo domingo as pessoas saem de lá como que renovadas por um poder espiritual que fez grandes coisas naquele lugar e que demonstrou a sua glória e o seu poder na vida daquelas pessoas. Eu não acredito que seja nossa função julgar a manifestação do Senhor em nenhuma reunião. O que nós julgamos é o que se prega a partir do que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina a julgar os profetas, ensina a julgar as profecias, a partir do que ela testemunha. Então, não estou aqui para dizer quando o agir de Deus num culto é de Deus mesmo e quando não é. Mas estou aqui para dizer como o poder de Deus se manifesta na igreja e vou dizer para os irmãos, não é só com sentir a presença dele em cultos. Não é só com abalo da estrutura do nosso ser em reuniões dominicais. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia toda, nós vemos que o poder de Deus se manifesta de muitas maneiras, mas os ritos instituídos por Deus no Antigo Testamento não tinham a função de fazer as pessoas presenciarem milagres. Os ritos eram os ritos, Deus fazendo milagre ou não, eles tinham que fazer. Eles tinham que estar ali oferecendo sacrifícios, fazendo as purificações, tudo eles tinham que fazer. E também no Novo Testamento, não é o tempo todo que a igreja se reúne que milagres acontecem. Mas a palavra de Deus diz que eles deveriam se reunir e não abandonar sua congregação. Pelo contrário, exortar uns aos outros com mais afinco, ainda mais quando vê que o dia se aproxima. Fala lá em Hebreus. Porque nós temos uma ideia de poder de Deus, que é uma ideia de um poder bastante carismático, um poder bastante espetacular, miraculoso, uma manifestação de mudar as leis da natureza. A gente quer ver Deus fazendo coisas assim incríveis, quer ver Deus multiplicando pães e peixes o tempo todo, quer ver Deus transformando água em vinho, quer ver Deus curando e ressuscitando as pessoas. A gente muitas vezes confunde a manifestação do poder de Deus com essas manifestações que nós podemos adquirir com os nossos sentidos. Eu quero ver com esses olhos aqui, não com a fé. Eu quero sentir com essas mãos aqui e não apropriando da realidade que a Bíblia traz pela fé. Mas Deus é um Deus de poder e o seu poder se manifesta na igreja. E seu poder se manifesta na igreja de uma outra maneira e com outro propósito. O Senhor faz, age e nos proporciona experiências que são maravilhosas. Mas essa não é a regra. Nós já estamos num mundo todo feito pelo poder de Deus. E tudo isso é testemunho de que Deus é poderoso. O vento, a chuva, o sol, nós aqui reunidos, as coisas que fazemos pela engenhosidade humana, as músicas que cantamos aqui que foram compostas por pessoas, com letras que pessoas escreveram, a técnica dos músicos que nos eleva por ser tão bonita, tudo isso nos fala do poder de Deus, porque nada disso existiria se Deus não tivesse manifestado o seu poder. Ainda assim, Deus manifesta o seu poder através da igreja de um jeito especial. Nós estamos pensando na palavra de Deus, no tema mais de Deus e mais para Deus. Já falamos sobre glória, a glória de Deus, já falamos sobre a paz, mais da paz de Deus e mais para Deus em paz. Já falamos do amor e hoje nós vamos falar do poder. Quando nós buscamos o poder de Deus, o que é que nós estamos buscando? O que é que nós queremos de Deus? Esse texto que nós lemos, ele é um daqueles textos que estão no contexto do Êxodo, aquela jornada que o povo de Deus faz, saindo do Egito e indo na direção da terra prometida. Uma viagem que dura 40 anos, 38 dos quais estão registrados nesse livro de Números. Apesar de ter um outro livro que chama Êxodo, o livro de Êxodo tem só um pedacinho dessa viagem. A maior parte está no livro de Números. Levítico traz grande parte da lei que Deus dá nesse processo, e Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, traz o discurso final de Moisés, já no fim dessa jornada, quando Josué vai liderar o povo para vencer os inimigos na terra prometida. O Êxodo, então, a história do Êxodo, está contida nos livros de Êxodo e Levítico, principalmente. Tem uma partinha, Êxodo e Números, principalmente. Tem uma partinha em Levítico, tem uma partinha em Deuteronômio, mas esses dois livros é que trazem a maior parte de narrativas. E esse texto traz uma narrativa que está num outro contexto mais específico, que é da teimosia e reclamação do povo de Deus. Algo que se repete várias vezes nessa jornada de 40 anos entre o Egito e a Terra Prometida. O povo sendo guiado por Deus, com muitas manifestações do poder de Deus o tempo todo, e ainda assim reclamava de muitas coisas que achavam que tinha que ser diferente, que tinha que ser melhor, e às vezes abandonavam a vontade de Deus e aí recebiam juízo por causa disso. E a reclamação específica nesse momento aqui é por uma das coisas mais bobas que você pode imaginar. Para nós é boba, para eles lá era uma outra história, mas para a gente olhando aqui parece bem boba. O povo saiu do Egito e estava no deserto, andando no deserto. No deserto não dá para plantar, no deserto não dá para criar animal, no deserto não dá para fazer nada. E estavam andando no deserto e precisavam comer. 600 mil homens, e mais mulheres e crianças, e mais animais, e mais um monte de seres naquela jornada. E tinha que alimentar todo mundo, no deserto. Como isso se manifestava? A palavra de Deus diz que Deus miraculosamente sustentou aquele povo em toda a jornada, fazendo cair do céu o maná, um tipo de alimento que nós não sabemos direito o que é, mas que caía sobre o solo e deixava tudo branquinho, eles iam lá e colhiam e comiam. Cada dia eles pegavam o maná e Deus dizia, só é para pegar o do dia, não é para pegar para mais de um dia. Quando pegavam para dois dias, o que acontecia? No dia seguinte já tinha estragado, parecia que era altamente perecível, exceto no último dia da semana, no penúltimo dia da semana, que eles tinham que pegar duas vezes, porque no sábado eles não pegavam. E quando eles não colhiam o maná no sábado, aquele que eles tinham pego na sexta durava dois dias. Todos os dias o maná durava um dia só, exceto da sexta, que vinha com um pouquinho mais de conservante espiritual, e durava dois dias. Alguns desavisados, na primeira semana, saíram no sábado para pegar o maná também, queriam mais. Chegou lá, não tinha. Por quê? Ele falou que ia cair no sábado. Ia cair de domingo até a sexta, e no sábado não. E foi assim, Deus manifestando e dando esse alimento para o povo. Acontece que chega num ponto, e é o que a gente vê aqui no versículo 4, vocês depois podem ler, chega num ponto em que o povo começa a reclamar de comer todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Todo dia o povo estava lá e comia o maná. E começou a falar, olha, lá no Egito nós comíamos carne. Lá nós comíamos peixe. Nós tínhamos de graça peixe. Pepinos, olha, o pessoal estava com tanta fome que tinha saudade de pepino, né? Não é uma coisa assim que a gente sente muita saudade. Dentre tudo que a gente pode sentir saudade, pepino não é lá a coisa mais apetitosa, né? Melancias, alho poró, cebolas e alhos. Mas agora a gente só tem esse maná aqui para comer. Estava caindo do céu, gente. Deus estava dando. E eles estavam reclamando e pedindo carne. Eles queriam carne. Essa era a reclamação que eles estavam fazendo. E parecia que estava melhor viver na escravidão no Egito do que sendo guiados por Deus para uma terra onde eles teriam sua própria autonomia e sua própria vida. Chegaram a desejar mais a carne no Egito com toda a escravidão do que a liberdade que Deus dava, apesar de ter menos variedade culinária, gastronômica. Era disso que eles estavam reclamando. Era disso. Um pouquinho antes, no início do capítulo 11, diz que Deus se irou com o povo por causa das reclamações do povo e queimou as extremidades do acampamento. E aí Moisés orou e o fogo apagou. Deus mostrou já a sua ira. E aí o povo depois reclama de novo. E aí Moisés vai diante de Deus. Moisés, o líder daquele povo, vai diante de Deus e vai clamar a Deus por aquele povo. E Moisés traz um discurso que é um discurso muito comovente. Ele faz uma oração a Deus, que é uma oração comovente. Olha só o que ele diz, versículo 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Quem é o servo? Ele mesmo. Por que o Senhor trouxe esse mal sobre mim? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu que o concebeu? Fui eu quem deu a luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Olha só. Ele não vai a Deus dizendo assim, Senhor, o pessoal está reclamando aí do cardápio. Está difícil. Dá para botar uma carne moída aí? Um molho bolonhesa nesse maná? Nem conhecia um tomate naquela época, né? Como é que vai fazer um molho bolonhesa, né? Dá para dar um jeito aí, botar uma carninha? Não. Ele também não vai diante de Deus e falar assim, Senhor, destrói esse povo reclamão, que povo mal educado, que povo mal agradecido. Ele vai diante de Deus e ele vai confessando diante de Deus quão pesada era a posição de líder dele. Ele vai diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor me odeia, fala a verdade. Para me colocar nessa posição de ser líder desse povo ingrato, o Senhor está com raiva de mim para me fazer isso? Fui eu, por acaso, que dei luz para esse povo todo? Fui eu que resolvi fazer isso aqui tudo? É comovente pensar em Moisés nessa situação, porque de um lado ele tinha 600 mil homens indispostos contra a situação em que estavam vivendo. De outro, ele tinha só Deus, que destruiu o império inteiro do Egito sozinho. E ele no meio. E ele fala, Senhor, é por raiva de mim que o Senhor está fazendo isso? É contra mim o fato de eu estar nessa posição? Estão entendendo essa história? Estão entendendo o que está acontecendo aqui? E aí o Senhor se manifesta. E como é que o Senhor se manifesta a Moisés? Ele fala, olha, então eu vou te ajudar. Chama 70 líderes, reúna-os na tenda do encontro, e ali eu vou me manifestar a eles. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar do Espírito que está em você, e vou colocar nestes líderes, do mesmo Espírito, e eles terão o Espírito que eu dei para você, para também te ajudarem na árdua tarefa de liderar esse povo. Você vai ter essa divisão de trabalho. Você vai ter gente capacitada espiritualmente por mim mesmo para levar esse trabalho adiante. Isso é uma coisa impressionante, Deus se manifestar desse jeito para Moisés. Porque, primeiro, Deus é todo poderoso. Por que que Deus não pega e resolve tudo ali com Moisés mesmo? Ah, você está se sentindo fraco? Peraí, pronto. Opa, estou forte de novo. Está desanimado? Peraí. Oh, está animado de novo. Está cansado? Nossa, parece que eu dormi 20 dias seguidos. Não estou cansado nada. Estou disposto, estou firme. É interessante, quando eles chegam na Terra Prometida, Caleb, o outro único daquela geração que entrou na Terra Prometida junto com Josué, já idoso, chega Josué e fala, me dá um pedaço de terra ali que eu estou tão forte quanto jovem. Quer dizer, Deus pode fazer isso. Podia ter feito isso com Moisés. Eu vou te segurar aqui, Moisés, vou te deixar firme, forte. Você vai liderar esse povo. Podia dizer assim, olha, eu vou amolecer o coração deles. E eles vão todos ficarem piedosos, bonzinhos, vão tudo assim, olha. Vão comer o maná e vão achar que estão comendo um bolo de chocolate. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Porque Deus é todo poderoso. Ele poderia manifestar o poder dele desse jeito, mas ele resolveu manifestar o seu poder em comunidade. Ele resolveu manifestar o seu poder capacitando outros para dividir o fardo. Ele resolveu manifestar o seu poder empoderando outras 70 pessoas e colocando-as na posição de dividir a carga do líder, que era Moisés. Toda essa história é muito bonita, muito tocante, muito interessante. Tem a parte lá de sair carne pelo nariz, que vocês leram, né? Vai ficar para um outro domingo. Mas o mais interessante de tudo isso que eu acho é o final. Porque isso aqui, esse final, esses versículos que vão ali do versículo 26 até o versículo 30, eles criam um gancho de uma outra história do poder de Deus, que vai aparecer de repente em vários pontos da Escritura, até se revelar de maneira clara no Novo Testamento. Tem essa história toda que é interessante por si mesmo, mas tem um gancho no final, um suspense que fica aberto, que poderia ser chamado o desejo de Moisés. Deus, dado o seu espírito para 70 líderes, esses 70 líderes junto com Moisés vão liderar o povo, mas dois não estão na tenda do encontro. Dois continuam no acampamento. E quando o espírito desce sobre aqueles 70, desce sobre aqueles dois, e os dois profetizam. E não profetizam naquele lugar onde Deus se manifestou, profetizam no meio do acampamento, com todo mundo em volta. E as pessoas, ué, o que está acontecendo aqui? E aí alguém vem correndo e avisa Josué, olha, estão profetizando lá. E Josué fala, ô Moisés, proíbe lá, estão profetizando. E Moisés diz, versículo 29, você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Esse é o desejo de Moisés. Quem dera que todo o povo tivesse o espírito de Deus e que todo o povo fosse profeta. Esse nosso negócio de confundir o poder de Deus manifestado na igreja e ter que ter tudo bastante sensitivo, eu tenho que perceber com os meus sentidos, isso cria uma distorção de que Deus manifesta o seu poder só num lugar, que é lá na igreja. A igreja é o espaço sacrossanto da manifestação de Deus. A gente vai ensinando isso desde pequenininho para criança. Olha, na igreja não pode correr, porque aqui, esse solo aqui é sagrado. Você corre, você escorrega, bate a boca, quebra os dentes. Não, a gente não fala isso, né? Mas não pode. Acabou a ceia, não pode beber aquele suco ali, não. Aquele negócio ali é poderoso. O poder de Deus está contido ali. Não pode. A gente vai sacralizando esses ambientes. A gente vai dizendo, olha, Deus agora está aqui. Mas não estava com a gente em casa? Não estava com a gente no caminho? Deus está aqui só agora? Senhor, manifeste-se a nós agora. Eu quero ver o teu poder. A gente vai sacralizando esse espaço. Mas o poder de Deus não estava na tenda do encontro, porque ele também manifestou no acampamento. A gente sacraliza a liderança. Vamos lá, porque você está doente, está precisando de uma cura, e lá tem um pastor que faz uma oração, que olha, cura tudo. Cura tudo, de dor de cabeça mal olhado. Vamos lá. Ele tem a oração nervosa, que é o equivalente gospel da reza braba. Né? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai sacralizando a personalidade, a pessoa. Ele é o profeta. Mas aí Moisés disse, não, quem dera todo o povo de Deus tivesse o Espírito e fosse profeta. Quem dera fosse assim. O desejo de Moisés. E é interessante que ele pergunta, você, Josué, está com ciúme por mim? Parece que ele está falando, nem eu estou com ciúme do meu poder mesmo, eu quero mais é que o povo tenha o Espírito. Abre parênteses. O desejo do real líder do povo de Deus é que todo o povo de Deus tenha comunhão com Deus. E tenha mais do Espírito de Deus. E não que ele seja autoridade intermediária entre o povo e Deus. Moisés não só não tinha ciúme do poder que Deus tinha conferido a ele com o Espírito diante dos outros 70. Ele não tinha ciúme diante do povo todo. Ele preferia que Deus colocasse o seu Espírito em todo mundo para que assim todo mundo estivesse capacitado a ser conduzido pelo Espírito diretamente. Nós não podemos sacralizar espaços, nós não podemos sacralizar pessoas, nem ritos, nem nada. Santo é o Senhor, e Ele é que santifica. E esse desejo de Moisés, ele surge como um desejo, não como uma promessa. Não está sendo dito aqui por Deus que isso vai acontecer um dia. Não está sendo dito aqui por Deus que um dia todo mundo vai receber o Espírito. Não está sendo dito. Moisés está dizendo, eu queria que todo mundo tivesse o Espírito. Mas muitos anos mais tarde, o profeta Joel recebe uma palavra de Deus. E recebendo essa palavra de Deus, ele dá a profecia de Deus. Vai lá no livro do profeta Joel, o livro de Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel é o segundo profeta menor, logo depois Joséias. É um livrinho pequenininho, 3 capítulos só, mas está lá. Joel, capítulo 2. No versículo 28, Joel traz de novo esse desejo de Moisés, mas não como desejo, mas como profecia. Olha só o que diz, Joel, capítulo 2, verso 28. 28 e 29. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Uma profecia sobre o dia do Senhor, um tema recorrente dos profetas do Antigo Testamento. E Joel está dizendo, naquele dia, o Espírito de Deus estará sobre todos os povos, e todos profetizarão, e todos falarão do Senhor, porque o Senhor terá lhes dado o poder do Espírito. Até os servos e as servas. É muito interessante, quando ele fala todos os povos, para nós parece uma coisa, tem crente em todo lugar mesmo, né? Mas ele está falando no contexto de um povo escolhido por Deus séculos antes, e que estava caminhando sabendo que eles eram o povo de Deus. Com o templo de Deus o tempo todo, sabendo quem é o Deus que eles adoram, com ritos, com sacerdotes, com tudo lá. E Deus está falando, não é só para vocês isso. O meu Espírito vai se manifestar e eu derramarei sobre gente de tudo quanto é povo. Porque esse é o meu plano. É isso que eu quero manifestar. Aquele desejo de Moisés se torna aqui no livro de Joel uma profecia, uma promessa. E se torna uma promessa que foi cumprida. Quando? Séculos mais tarde de novo. Quando o povo está reunido em Jerusalém no Pentecostes, o Senhor derrama do seu Espírito. Vai lá agora, em Atos capítulo 2. Já no Novo Testamento, Jesus já tinha andado na terra com seus discípulos, pregado o Evangelho, ensinado sobre a mensagem do reino, já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, e aqueles discípulos reunidos em Jerusalém, aproveitando a festa do Pentecostes, quando vem todo mundo para Jerusalém, gente de todos os povos, o Senhor derrama o seu Espírito, cumprindo o que está dizendo lá no livro de Joel. Olha só, Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Continua. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. O Senhor derramou seu Espírito sobre gente de todos os povos. Aqui se cumpria a promessa de Deus a Joel, o desejo de Moisés. Todo povo tem o Espírito de Deus. Não sou eu que disse isso, que aqui é cumprimento de Joel. Quem disse foi Pedro. Anda um pouquinho mais para frente. Versículo 14. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu Espírito sobre todos os povos. Os teus filhos e tuas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? O que a palavra de Deus está nos trazendo? Tinha um povo de Deus no deserto, reclamando do que Deus estava fazendo com o seu poder, que eles estavam vendo todos os dias. E Deus tirou do Espírito que estava em Moisés e deu para 70. Moisés disse, eu queria que todo mundo tivesse. Eles viam o poder de Deus se manifestando todos os dias. Coluna de fogo à noite, nuvem de manhã, guiando-os pelo deserto, o maná caindo do céu todos os dias e sendo preservado da sexta para o sábado, o poder de Deus abrindo o mar, o poder de Deus tirando água da pedra, o poder de Deus curando e fazendo gente morrer, fogo de Deus, trovões, tudo acontecendo. A nuvem de Deus pousando sobre a tenda do encontro, eles viam isso. Eles viam o poder de Deus agindo, mas não neles. Joel, séculos mais tarde, diz, um dia todo o povo terá o poder de Deus. E no Pentecoste, todos os que confessam e clamam o nome de Jesus Cristo recebem do poder de Deus. Você crê em Jesus Cristo? Você tem do poder de Deus na sua vida, pelo Espírito Santo que habita na sua vida. O Espírito Santo que habita em você te dá poder vindo de Deus, para você ser instrumento dele. Porque todos os servos do Senhor recebem desse poder. Mas para quê? Quando nós nos reunimos e queremos a manifestação visível do poder de Deus, nós queremos como aqueles do deserto. Nós queremos que Deus sacie as nossas fomes, sejam elas físicas. Raramente a gente vem na igreja esperando que Deus sacie a nossa fome física. Às vezes sim. Alguns chegam aqui pedindo isso. Mas Deus não faz cair maná quando chega alguém faminto aqui na frente. Deus usa quem para dar comida para ele? É nós. Junta uma grana, vai ali no Pida, compra um lanche e dá para o cara. Não é? Já fizemos isso algumas vezes, não foi, Silvio? Não cai maná. Chega aqui, alguém aqui com fome. Olha, eu estou com fome, tem alguma coisa. Peraí, irmão, vamos orar. E o Senhor vai jogar um maná do céu. E se der sorte, vai vir carne também. E se der sorte, vai sair até pelo seu nariz. De tanta carne que vai vir. Não. A gente vai lá e ajuda. Não é? Mas também vamos esperar o poder de Deus se manifestar nas nossas outras fomes tantas que queremos que Deus manifeste. E o Senhor abençoa, porque Ele diz que abençoa, Ele diz que sustenta, Ele diz que Ele dá de todas as coisas que nos serão acrescentadas no que buscamos o Seu reino. Ele fala isso tudo. Ele nos sustenta, Ele nos guia, Ele cuida de nós. Mas o poder de Deus não tem essa finalidade. Deus não age com seu poder no mundo para simplesmente encher o nosso bucho, seja ele literal ou simbólico. Deus age com poder no mundo para manifestar o seu plano e a sua glória e através da sua igreja. Porque a promessa de Jesus Cristo sobre esse dia que Joel profetizou, que Moisés desejou e que Pedro viu com seus olhos, era de que eles receberiam o poder. Volta um pouquinho, capítulo 1, versículo 8 de Atos. Olha aí, falei que essa é uma história que vai aparecendo, não é? Na Bíblia toda. Capítulo 1, versículo 8. Mas receberão o poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que é que nós recebemos o poder de Deus? Para sermos testemunhas. Recebemos o poder de Deus para sermos testemunhas. Não recebemos o poder de Deus para aguentar mais uma semana. Aqueles homens viam o poder de Deus todos os dias. E isso não os impediu de reclamar do que Deus estava fazendo. Nós não recebemos o poder de Deus para então termos um dom, uma história para contar de como Deus nos abençoou num ponto específico. É bom ter gratidão, é bom dar testemunha. Mas ainda que Deus não nos abençoe com nada, ainda assim, Ele já nos deu a graça de Jesus Cristo. Isso basta. Algo que Paulo teve que aprender quando Deus não tirou o espinho da carne dele. Ele continuou com aquele espinho na carne até a morte. Mas ele viu como a graça de Deus revelada em Jesus Cristo bastava. Se Deus não nos abençoar mais com nada daqui até o fim da vida, apenas nos deixar acordar um dia após o outro, que já é bênção bastante, não é? Ainda assim, somos gratos porque fomos salvos em Jesus Cristo. Não precisamos de mais nada. Mesmo assim, Ele nos abençoa, porque é aquele que nem o próprio Filho poupou, como também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Mas esse não é o objetivo. O poder de Deus que age em nós, age através de nós para que sejamos testemunhas. Testemunhas. Você quer mais do poder de Deus? Seja testemunha. Não para ter mais do poder de Deus, mas para estar no mesmo movimento do poder de Deus. Deus está num agir de resgatar pecadores. E o que você está fazendo nesse movimento? O Senhor já te resgatou e agora o seu amor e a sua graça passam por você como uma onda e ela tem que continuar. Você está resistindo a isso, voltando e querendo chegar na fonte sozinho, quando você devia estar indo na outra direção como testemunha, para abençoar mais gente. Mais de Deus, mais para Deus. Queremos ver o poder de Deus manifestado grandemente entre nós? O maior milagre do Senhor e aquele que faz os céus festejarem é o arrependimento dos pecadores. Esse é o maior milagre. Quem dera todo o povo tivesse do Espírito. Agora todo o povo tem o Espírito. Eu queria ver Moisés vendo tudo isso. Moisés aparece aqui com a gente.
de novo. Apareceu lá no Monte da Transfiguração, aí aparece aqui de novo. Aí vem perguntar, e aí, como é que estão as coisas? Fiquei sabendo que agora todo mundo recebeu do Espírito, lá em Jerusalém, no Pentecostes. Fala aí, agora está todo mundo, o mundo inteiro sabendo. Mais ou menos, mais ou menos. É o que você tem que entender, a gente tem outras coisas também na nossa vida. A gente não tem assim só ficar pregando a palavra de Deus, né? A gente tem que também assim, né? Ganhar o nosso pão de cada dia. Mas ganhar o pão de cada dia? Ganhar o pão de cada dia não é para você testemunhar também, para você viver e pregar o evangelho? Não é para fazer o nome de Deus exaltado em todo lugar? É, mas assim, a gente tem outras coisas também para resolver. Certos objetivos, certos sonhos que eu ainda não cheguei lá. Do que você está falando? Eu vim do céu aqui para ver como é que está a igreja. E tem coisa te esperando muito mais do que você pode conquistar. Está entendendo? Nós, às vezes, estamos tratando o Espírito de Deus que vive em nós para sermos testemunhas como um mero anexo da nossa existência. A minha vida era boa, mas estava faltando alguma coisa. Agora o Espírito veio e encaixou tudo. Está excelente. Não é isso que o Senhor está fazendo na nossa vida. O Senhor está nos refazendo pelo teu Espírito para cumprirmos o seu propósito. Essa é a nossa missão, ser testemunhas de Jesus Cristo. Onde estamos, onde vamos e até os confins da terra. Sermos testemunhas de Jesus. Quando eu era criança, eu via os missionários dando testemunho. Eles vinham nas igrejas e eles contavam. Sempre vinham missionários na nossa igreja e eles contavam as histórias que eles tinham. E eram muitas histórias, muitas. Algumas terríveis, algumas que faziam a gente tremer. E outras maravilhosas, algumas que a gente ficava, como pode? O Senhor está fazendo essas coisas. E conforme o tempo vai passando e a gente vai se acostumando um pouco com as histórias, a gente vai ficando um pouco cético, vai ficando um pouco acomodado, a gente vai descrendo um pouco do poder de Deus. E a gente vai falando, mas Deus é poderoso, mas assim, né? Nem sempre Ele está com vontade de fazer a vontade dEle. Não, não é isso. É você que não está na vontade dEle. Você está querendo que Deus resolva a sua vontade. A palavra de Deus diz que isso não é assim. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para gastar-te nos seus próprios interesses. O poder de Deus atua na missão que Deus tem. Não é você que deu uma missão para Deus. Deus, olha, agora é o seguinte, contratei seu serviço, o Senhor resolve aqui o problema da minha vida. Não. O Senhor te comprou, te resgatou para ser servo dEle. E para com poder atuar através de você. E aí você olha e fala, não, mas eu não. Eu não tenho chamado. Olha só, pastor Ivan, Kiko, Nadir, irmã Silvia, missionários, eles sim têm chamado para ir, eles sim. Ficou nos 70 o Espírito de Deus ou foi para o povo todo? E foi para o povo todo para quê? Para ser testemunha, para ser testemunha, não é para ser outra coisa. E quem foram os primeiros missionários que começaram a pregar fora de Jerusalém? Uma turma que foi perseguida em Jerusalém e fugiu para Antioquia. E lá começou uma igreja que virou o foco missionário do mundo. Qual é o nome desse povo? A gente só sabe de alguns, não sabe de todo mundo. Eram anônimos, agindo pelo Espírito de Deus. Anônimos, movidos pelo poder de Deus. Está na hora de nós reordenarmos o nosso pensamento a respeito do que Deus está fazendo no mundo. Você pode ter vindo para a fé em busca de uma solução para problemas do seu coração, da sua vida, da sua saúde, da sua família, mas você não pode ficar nisso. Senão você vai ser como um povo no deserto, comendo das bênçãos de Deus e reclamando de barriga cheia. Você deve se envolver na missão de Deus. E quando você perceber um espinho na carne, quando você perceber um problema, quando você perceber uma dificuldade, você clamar a Deus e falar, Senhor, eu quero fazer pelo Senhor, me ajuda nisso, resolve essa questão. O Senhor pode dizer sim, que todas essas coisas serão acrescentadas, ou não, minha graça te basta. Continua fazendo, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas, seja um servo meu, porque eu te resgatei para ser meu servo e minha testemunha. O Senhor é poderoso, e a maior prova de que Ele é poderoso é que Ele está enchendo pecadores com o seu Espírito. Nós fazemos parte desse movimento. os que vieram antes de nós faziam parte desse movimento. E por nós, muitos virão a fazer parte desse movimento. Amém?